Jornal Câmara dos Deputados. Comissão Geral no plenário debate novo valor do salário mínimo.
Bancada feminina reforça a necessidade de conquistar mais espaço.
Deputados continuam a agradecer eleitores pela votação recebida.
O plenário da Câmara continua a ser ocupado por parlamentares que agradecem aos eleitores pela votação recebida, suficiente para garantir um mandato na casa.
A Mauri Teixeira, do PT Baiano, saudou todos os eleitores que garantiram sua eleição à casa e reafirmou seu compromisso com a realização das reformas política e tributária.
A Mauri Teixeira frisou que também vai se dedicar à regulamentação da Emenda 29, com o objetivo de elevar o financiamento da saúde e garantir melhor atendimento aos usuários do SUS.
Ao agradecer a reeleição a mais um mandato na Câmara dos Deputados, Francisco Praciano, do PT, afirmou que vai continuar lutando pela Amazônia, o combate à corrupção e a Zona Franca de Manaus, que, segundo ele, é o único segmento que sustenta a economia do Estado.
Como membro da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção, Francisco Praciano ressaltou que é preciso melhorar os estados e as leis, combatendo as ilegalidades nos poderes.
Ronaldo Fonseca, do PR, agradeceu aos eleitores do Distrito Federal pela eleição ao seu primeiro mandato e afirmou seu compromisso com a família brasileira e o segmento evangélico.
Ronaldo Fonseca ainda criticou o projeto do Ministério da Educação em elaborar um kit contra a homofobia, que será distribuído nas escolas públicas. Ele requereu informações ao MEC sobre o conteúdo do material que vai ser apresentado aos estudantes.
Ao agradecer aos mais de 105 mil votos que o elegeram ao seu primeiro mandato parlamentar, Wilson Filho, do PMDB, manifestou seu compromisso em defender os interesses do povo paraibano e melhorar a qualidade de vida no estado.
Wilson Filho acredita que a juventude no parlamento pode contribuir para fortalecer os trabalhos legislativos e melhorar a vida das crianças e dos adolescentes, aumentar a inclusão educacional e incentivar a prática de esportes e o acesso ao primeiro emprego.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, agradeceu à população pela votação recebida, com especial menção a Cruzeiro do Oeste, onde foi prefeito por 2 mandatos e obteve 80% dos votos válidos para deputado federal.
Zeca Dirceu afirmou que com 130 ex-prefeitos em sua composição, a Câmara pode estar mais sensível às questões que envolvem os municípios. O deputado destacou a regulamentação da Emenda 29 para equacionar os desafios dos gastos com a saúde como uma das propostas mais importantes e que devem ser analisadas.
Ao iniciar a vida pública com o mandato de deputado federal, Euler Cruvinel, do DEM, afirma que pretende promover a renovação em Goiás e, em especial, na sua cidade natal, Rio Verde, além do desejo de contribuir com iniciativas que garantam a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros.
Entre as reformas necessárias para alavancar o desenvolvimento do país, Euler Cruvinel citou a política, a tributária e a trabalhista. Ele também defendeu mudanças no Código Florestal para buscar o equilíbrio entre plantio e preservação do meio ambiente.
Paz Landim, do PTB piauiense, comentou a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre os suplentes a cargo parlamentar em que o ministro Gilmar Mendes entendeu em caráter liminar que a suplência pertence ao partido e não à coligação.
Paz Landim acredita que a casa não deve contestar decisões do STF para evitar o enfraquecimento das instituições públicas e garantir a estabilidade jurídica do país.
A primeira reunião da bancada feminina em 2011 reafirmou a necessidade de que as mulheres conquistem mais espaços no cenário político nacional.
A repórter Daniele Lessa, jornalista da Rádio Câmara, traz mais informações sobre o encontro.
Celebrar conquistas e mirar o futuro. Esse foi o tom da primeira reunião da bancada feminina em 2011. A primeira vice-presidente da Câmara, Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, lembrou que ao chegar para a Assembleia Constituinte em 88, não havia um banheiro feminino no plenário e nem previsão de licença maternidade para as deputadas. Mais de 2 décadas depois, as mulheres seguem lutando por espaço político.
Com tudo que nós falamos e fazemos, ainda somos 43 mulheres nessa casa. Num país em que somos mais da metade da população e ainda damos à luz a outra metade, educamos a outra metade, e por aí você vê o quanto é difícil a participação da mulher na política nacional.
A coordenadora da bancada feminina, Janete Rocha Pietro, deputado, PT paulista, aponta a reforma política como prioridade para este ano. Havendo aprovação da lista fechada, em que os eleitores votam nos nomes indicados pelos partidos, a deputada defende a paridade entre homens e mulheres.
A prioridade para a reforma política, financiamento público de campanha e lista com a presença de um para uma, né, ou uma para um, porque nós somos 52% da população, portanto, é a nossa defesa na reforma partidária.
A ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Irine Lopes, destaca que o orçamento é algo essencial para a autonomia das mulheres e sugere que uma deputada seja a relatora do PPA, o Plano Plurianual.
E os projetos de erradicação à miséria passam efetivamente pelas políticas de autonomia econômica, financeira das mulheres brasileiras. Por isso, eu acho importantíssimo que a gente possa ter uma mulher e eu espero que a bancada feminina consiga fazer essa articulação vingar aqui na casa.
O Plano Plurianual será enviado pelo Executivo até o mês de agosto e vai definir diretrizes e metas para a Administração Pública Federal de 2012 até 2015. De Brasília, Daniele Lessa.
Osmar Terra, do Rio Grande do Sul, encaminhou manifesto da corrente Afirmação Democrática do PMDB, que foi criada, segundo ele, para resgatar a história do partido pelas grandes mudanças nacionais.
Osmar Terra disse que o PMDB reduziu sua representatividade com a diminuição da bancada e atribuiu os desgastes da legenda à falta de posicionamento claro dos integrantes sobre os principais temas nacionais e pela falta de candidatos a cargos como o de presidente da República.
Paulo Teixeira, de São Paulo, homenageou os 31 anos de fundação do PT e afirmou que o papel dos dirigentes e dos militantes foram fundamentais para o Brasil.
Na avaliação de Paulo Teixeira, o PT foi responsável pelo crescimento do Brasil e reafirmou que o partido tem um compromisso com a luta pela democracia e os direitos sociais.
Os 31 anos do PT foram celebrados por Eudes Xavier. O deputado cearense saudou todos os membros da legenda que passaram pela casa, como o professor Florestan Fernandes, que, segundo ele, foi um dos grandes defensores da educação brasileira.
Eudes Xavier também lembrou personalidades do PT, como o ex-presidente Lula, que, na visão dele, deixou importantes contribuições ao país, como a valorização do salário mínimo.
Desenvolvimento regional.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, lembrou que no discurso de posse em janeiro, a presidente Dilma convocou não só a base aliada, mas também os partidos de oposição a se unirem para alcançar a meta comum de erradicar a miséria no país.
Luiz Couto acrescentou que o governo federal também está empenhado em assegurar a dignidade do ser humano por meio de uma educação de qualidade, saúde para todos e segurança pública que garanta o direito de ir e vir sem o temor de perder a vida.
O Mota, do PMDB, protestou contra a decisão do governo da Paraíba de demitir metade dos servidores do Estado sem motivo e sem explicação.
Hugo Mota espera que os trabalhadores sejam readmitidos, pois, segundo o deputado, os funcionários exercem suas funções com honestidade e competência e merecem ser tratados com respeito.
Efraim Filho, do DEM da Paraíba, criticou a decisão do governo federal de suspender os editais de concurso e a contratação de concursados aprovados depois do anúncio de contingenciamento de 50 bilhões de reais do orçamento.
Efraim Filho argumenta que os concursados estão melhor preparados para assumir os cargos no serviço público do que os funcionários meramente utilizados como cabos eleitorais.
Relações Exteriores.
Alfredo Sirkis, do PV Fluminense, pediu a exclusão da pauta de votações do projeto de decreto legislativo sobre o tratado de extradição entre o Brasil e a China.
Alfredo Sirkis assinalou que o objetivo é analisar melhor a matéria, uma vez que a China não conta com liberdades democráticas básicas e registra constantes violações de direitos humanos. Ele frisou que o regime chinês acusa dissidentes políticos por crime comum.
Saúde.
Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, defendeu a diminuição dos impostos cobrados nos objetos de uso essencial aos portadores de necessidades especiais, como cadeira de rodas, muletas e próteses, entre outros.
Para Marçal Filho, é inconcebível que o governo não se sensibilize e concorde em reduzir a tributação dos produtos que facilitam a vida daqueles que já têm que lidar no dia a dia com as limitações impostas por sua deficiência.
Agricultura.
Na condição de coordenador da bancada de Mato Grosso, Wellington Fagundes, do PR, destacou que o estado é o maior produtor de soja, milho e responde por 54% da produção de algodão do país.
Wellington Fagundes acrescentou ainda que o estado tem muito espaço para triplicar a sua produção, mas tudo, segundo o deputado, seguindo a legislação ambiental.
Governo e oposição concordaram em votar a reforma tributária em partes.
A repórter Verônica Lima, jornalista da Rádio Câmara, tem outras informações.
Fatiar a reforma tributária é estratégia aceita pelo governo e pela oposição. Os dois lados concordam que aprovar cada mudança por meio de um projeto específico é mais fácil do que conseguir consenso para um único projeto que envolva os diversos pontos em debate. Mas as diferenças começam a aparecer na hora de definir por onde começar. O deputado Pedro Eugênio, do PT de Pernambuco, ex-presidente da Comissão de Finanças e Tributação, quer a redução do número de impostos e a simplificação de procedimentos.
Nós poderíamos, por exemplo, identificar, dentro do princípio de simplificação, o princípio que nós poderíamos começar por ele, juntar e unificar, por exemplo, os impostos federais, de modo a que nós pudéssemos ter o número menor possível de impostos. Isso simplificaria os procedimentos tributários, tornaria mais ágil, facilitaria a vida das empresas e dos contribuintes e melhoraria a eficiência da economia, com certeza.
Pedro Eugênio defende que base e oposição trabalhem com princípios condutores para evitar que sejam aprovados projetos conflitantes entre si. E outro princípio apontado por ele é o da progressividade, que permitiria identificar os bens que mereçam uma carga tributária menor de acordo com uma lógica redistributiva. O líder do PSDB, Duarte Nogueira, de São Paulo, por sua vez, aponta a desoneração da folha de salários como prioridade. Para o deputado, a medida aumentará a competitividade das empresas e sua capacidade de absorver mais mão de obra. Mas, segundo Duarte Nogueira, para que a reforma aconteça, mesmo que fatiada, o governo precisa apresentar mais coerência no seu posicionamento.
Eu acho que é importante que haja um alinhamento dentro do governo. Nós, da oposição, que sempre defendemos as reformas, vamos ajudar a fazê-la se o governo colocar o seu capital político e a sua maioria governista na mesma direção.
Os mecanismos que levarão a uma possível redução da carga tributária também dividem os dois lados. De Brasília, Verônica Lima.
Economia.
Regufe, do PDT do Distrito Federal, defendeu a apreciação da reforma tributária, pois, em sua opinião, a carga fiscal aplicada no país é abusiva.
No entendimento de Regufe, o governo precisa rever seus gastos. Para o deputado, o poder público gasta muito com as atividades meio e pouco com as atividades fim, como saúde, educação e segurança pública. É nesses setores que a população quer ver aplicados os seus impostos, concluiu o deputado.
Na tarde de hoje, parlamentares e dirigentes sindicais debateram no plenário da Câmara o reajuste do valor do salário mínimo para este ano.
Desde o início do ano, o salário mínimo passou para R$ 540. O governo pretende aumentar o valor para R$ 545 através de projeto de lei enviado ao Congresso.
Partidos de oposição pretendem aumentar o total do reajuste para algo entre R$ 560 e R$ 600, assim como as centrais sindicais, que defendem R$ 580 para o salário mínimo.
O primeiro a falar na reunião geral foi o ministro da Fazenda, Guido Mantega.
O ministro defendeu a política de valorização proposta pelo governo federal. Ele afirmou que um aumento maior que os R$ 545 é desaconselhável, porque causaria um impacto grande nas contas públicas, podendo gerar instabilidade na economia.
Guido Mantega lembrou que o aumento de R$ 1 no salário mínimo custa R$ 300 milhões para o Estado. Ele propôs a manutenção das cláusulas firmadas no primeiro acordo para garantir um índice de reajuste justo.
Na avaliação do ministro, o acordo tem se mostrado favorável aos trabalhadores, já que houve um aumento real do salário mínimo superior a 57% nos últimos 7 anos.
Também defenderam suas posições sobre o mínimo representante de centrais sindicais, da Confederação Nacional dos Municípios, da Confederação Nacional da Indústria e da Fundação do Desenvolvimento Administrativo.
Durante os trabalhos da Comissão Geral, os líderes da base aliada defenderam o mínimo proposto pelo governo, enquanto as lideranças oposicionistas alegaram que é possível conceder um aumento maior.
O deputado e líder da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, do PDT de São Paulo, defendeu R$ 560 para o salário mínimo, o que corresponde, segundo o deputado, a uma moeda de 50 centavos por dia de aumento para os trabalhadores. Esse valor, na opinião do parlamentar, não irá afetar a economia brasileira.
Antônio Carlos Magalhães Neto, do DEM da Bahia, autor do requerimento para a Comissão Geral, afirmou que o problema não é a falta de recursos para conceder reajuste adequado ao salário mínimo, mas o excesso de gastos do governo anterior, cuja conta está sendo paga pela administração atual.
Para a CM Neto, o governo gastou excessivamente para garantir a vitória da chapa da situação nas eleições do ano passado. E a conta está sendo cobrada agora. Ele defende o salário mínimo de R$ 560.
Duarte Nogueira, do PSDB paulista, afirmou que o governo anterior aumentou as despesas em R$ 282 bilhões, o que está criando dificuldades para a administração atual. O deputado disse que, ao propor R$ 545, o governo interrompe uma série histórica de 16 anos seguidos de aumento real concedido ao mínimo.
Duarte Nogueira disse ainda que o governo deveria rever seus gastos e economizar, sobretudo em despesas que o parlamento considera desnecessárias. Ele sugeriu que as medidas provisórias que elevam os gastos sejam retiradas.
Na avaliação de Paulo Abiakel, do PSDB de Minas Gerais, é possível um salário mínimo de R$ 600, desde que, segundo ele, sejam refeitos o orçamento e os cálculos da Previdência.
Para Paulo Abiakel, a proposta do governo federal em um salário mínimo de R$ 545 é ínfimo. Segundo o deputado, se fizesse um corte duro nas despesas, seria possível um salário mínimo mais digno.
No entendimento de Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, a política econômica é bem-sucedida e está mudando o Brasil. De acordo com o parlamentar, nestes 8 anos de política, o governo deu um aumento de quase 60% ao salário mínimo.
Paulo Teixeira enfatizou ainda que o governo federal tem uma perspectiva de valorização do salário com uma política de Estado, com a geração de emprego e a distribuição de renda.
Além dos líderes, outros parlamentares também usaram a tribuna.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, disse que vai incluir uma emenda que repassa 80% do reajuste dado ao salário mínimo para os aposentados e pensionistas do INSS.
Roberto Santiago, do PV de São Paulo, argumentou que o reajuste a mais para o salário mínimo seria fazer justiça aos trabalhadores, dando um tratamento diferenciado também aos assalariados, como foi dado aos empresários.
Onyx Lorenzoni, do Rio Grande do Sul, argumentou que o novo valor de R$ 560 proposto pelo DEM custaria ao governo R$ 4 bilhões. Pouco, a seu ver, se comparado com os 2 bilhões gastos com passagens aéreas.
Amaury Teixeira, do PT da Bahia, afirmou que o governo federal tem credibilidade para propor a continuação da política econômica de forma sustentável e a longo prazo.
Mendonça Filho, do DEM pernambucano, afirmou que a proposta enviada pelo Executivo frustra as expectativas dos trabalhadores e não atende às demandas do segmento.
Ivan Valente, do PSOL paulista, atestou que a decisão do governo sobre o salário mínimo é uma escolha política e não possui teor técnico.
Já Efraim Filho, do DEM paraibano, classificou o reajuste como tímido e sustentou que o valor proposto pelo Executivo não oferece nenhum ganho real aos trabalhadores.
Paulderney Avelino, do Amazonas, defendeu a proposta do DEM que prevê ganho real de mais de 3% sobre o atual valor do salário mínimo.
Milton Lima, do PT paulista, argumentou que o respeito ao acordo entre governo e centrais deve prevalecer para que a política de valorização do salário mínimo seja garantida por vários anos.
Valdenor Pereira, do PT baiano, considera incoerente o discurso da oposição, que pede um aumento maior do salário mínimo e, ao mesmo tempo, defende o ajuste fiscal.
Cláudio Putti, do PT paraense, lembrou que nos últimos anos o poder aquisitivo dos brasileiros aumentou de forma significativa.
João Paulo Lima, do PT, avaliou que é fundamental estabelecer regras de confiança para que futuros acordos sejam respeitados.
Silvio Costa, do PTB de Pernambuco, lembrou que há 8 anos a oposição de hoje era responsável por um salário mínimo que correspondia a $100.
Sandro Alex, do PPS do Paraná, defendeu a aprovação do salário mínimo de R$ 600 a partir de de cortes nos gastos públicos e moralização na aplicação de sua receita.
Vieira da Cunha, do PDT do Rio Grande do Sul, ressaltou a luta histórica do partido pela valorização do salário mínimo e apontou que a proposta de R$ 600 é possível.
Laércio Oliveira, do PR de Sergipe, lembrou que o valor do novo mínimo em R$ 545 é o cumprimento de um acordo entre governo e sociedade.
Ricardo Berzoini, do PT de São Paulo, argumentou que nos últimos anos o governo vem construindo uma política de recuperação do salário mínimo, como parte de um projeto de reestruturação da economia.
Toninho Pinheiro, do PP de Minas Gerais, disse que o governo merece um crédito de confiança, razão pela qual o parlamentar defende a aprovação da proposta de R$ 545.
Júlio César, do DEM do Piauí, afirmou que o governo tem cerca de R$ 5 bilhões em direitos a receber, valor suficiente para dar um aumento maior ao salário mínimo.
Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo, afirmou que o salário vem diminuindo sua participação no PIB nacional, o que justifica um aumento maior para o mínimo.
Votação.
Na sessão extraordinária iniciada há pouco, os deputados debatem as alterações que o Senado promoveu na medida provisória que criou uma carteira de crédito para garantir o pagamento de empréstimos do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, FIES.
Por acordo entre os líderes partidários, a votação sobre o novo valor do salário mínimo deve ficar para amanhã.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.